Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com esta bela canção da vocalista inglesa Mary Fall. O CD se chama The Other Side of Time, O Outro Lado do Tempo, e essa música que eu passei é a primeira faixa do CD. A Mary Fall é a ex-vocalista de uma banda fantástica que hoje não existe mais, que se chama October Project, que lançou dois CDs incríveis com o vocal dela. Depois a banda se separou e ela passou a fazer um trabalho solo. Me parece que os músicos da banda se reuniram novamente com uma outra vocalista e talvez tenha até um CD já rodando por aí, mas eu ainda não tenho. Mas esse aqui que está na minha mão é o da Mary Fall, The Other Side of Time, O Outro Lado do Tempo. A Mary Fall com um vozeirão fantástico. Ela é uma loura linda, de olhos azuis. O Evaldo já pegou o CD ali e disse que vai sequestrar, né, Evaldo? Evaldo Ribeiro, meu parceiro aqui de programa de tantos anos. E ela realmente é linda, hein, o Evaldo? Né? Muito bonita mesmo. E a voz dela, impressionante, né? Inclusive o Toninho, que é o chefe aqui do departamento, ele desceu, pegou o CD também, ficou olhando a capa e falou, mas que loura, né? Bom, fazer o quê, né? Aqui parece uma coisa linda dessa aqui, realmente encanta, né, Evaldo? Vai fazer o quê, né? Faz parte da... como diria o Zé Trindade, lá na década de 50, o que é a natureza? Bom, alguns programas atrás, quando o programa estava reduzido a meia hora, por causa do horário eleitoral, teve um dia que eu cheguei aqui e falei assim, olha, queria fazer uma homenagem aos amparadores. E aí li um pequeno trecho falando dos amparadores. E tinha outro texto que acabou não dando tempo. Você está lembrado, Evaldo? Que é uma poesia que eu fiz em homenagem às pessoas que têm experiências fora do corpo e que desenvolvem um trabalho altruísta com essas experiências fora do corpo. Pessoas que se projetam para fora do corpo, seja durante o sono, seja durante estados meditativos, durante transes mediúnicos ou durante estados alterados variados, pessoas que ao se projetarem para fora do plano físico vislumbram outros planos extrafísicos e cooperam em conjunto com equipes extrafísicas de amparadores espirituais a favor do bem de todos. Pessoas que saem do corpo e aplicam passes, projetam energias a favor de entidades que estão apegadas no meio ambiente terrestre e soltam esses espíritos na direção do plano espiritual mais elevado para que eles recebam a ajuda necessária. Pessoas que se projetam para fora do corpo para estudar nos templos astrais, passando por iniciações extrafísicas, das quais, muitas vezes, elas nem lembram quando retornam para o corpo, porque o cérebro trava a memória extrafísica, falta desenvolver ainda no ser humano uma espécie de ponte entre planos que permita que o cérebro aguente a memória do extrafísico, do que nós vivemos fora do corpo, principalmente durante o sono. A pessoa pode ter experiências grandiosas, extrafísicas, retornar ao corpo e naquele instante em que ela encaixa no corpo e se submete às leis do plano físico, naturalmente, o cérebro descarrega uma série de imagens oníricas, imagens de sonho, e isso tolda, mistura as lembranças, e aí a pessoa desperta horas depois e é mais fácil então ela lembrar de uma mistura fantástica de coisas sem início, meio e fim, sem nexo, sem coordenação, porque estão misturadas com sonho, do que propriamente da vivência astral que ela teve. O ideal, na verdade, seria que a pessoa entrasse no corpo e imediatamente abrisse os olhos, sem dar tempo que o cérebro editasse as imagens e as vivências extrafísicas. Mas isso não é uma tarefa fácil, nem mesmo para aqueles que estudam essa temática há tantos anos, como eu e vários outros. Mas eu gostaria de fazer uma homenagem às pessoas que saem do corpo com dignidade e que procuram crescer, trabalhar, usando a saída do corpo como ferramenta para várias atividades sadias de aprendizado, trabalho, do lado de lá. Essas pessoas estão presentes em todas as culturas do mundo, em todas as doutrinas, seja o médium espírita que sai do corpo durante o sono com seus mentores, seja o iogue, que durante uma prática iogue, de repente, durante a meditação profunda, se vê fora do corpo acompanhado por um mestre espiritual que fala, olha, vamos meditar em outro plano, num plano mais alto, plano mental. Seja aquele ocultista disciplinado dentro de uma ordem hermética específica, que se desenvolva ali dentro com os poderes mentais de concentração, visualização, e também se projeta com aquelas consciências espirituais elevadas que estão dentro da egrégora do seu trabalho, e ali, através dessa egrégora, propiciam a projeção de luz a favor do mundo inteiro. Seja o muçulmano, seja o judeu, seja o hindu, seja o chinês, seja o brasileiro, seja lá quem for, que se projete para fora do corpo e que faça disso uma ferramenta sadia de crescimento e de trabalho, eu quero dedicar esse texto que eu fiz. E no texto é como uma prece ao Grande Espírito. Grande Espírito é uma expressão que os xamãs usam quando querem se referir a Deus, o Todo, o Grande Arquiteto do Universo, o Criador. Aqui, por exemplo, entre os índios Tupi-Guarani, Tupã, lá nos índios Peles Vermelhas da América do Norte, Manitu, Wakatonka. Então são vários nomes, mas todos referindo-se ao Grande Espírito. E eu então fiz uma poesia como se fosse uma prece ao Grande Espírito, falando das pessoas que viajam fora do corpo e que se utilizam dessa capacidade para atividades sadias enquanto seu corpo dorme aqui na Terra. Essas pessoas iluminadas pelo Grande Espírito e que fazem dessas saídas uma atividade muito bacana. Pessoas que são iguais a todas as outras, têm qualidades, têm defeitos, mas que já conhecem essa possibilidade e sabem que são espíritos encaixados em corpos e que durante o sono pode se desprender e agir extrafisicamente enquanto o corpo repousa naturalmente no leito. Então esse texto se chama Viagem Espiritual, Voando com o Grande Espírito, uma prece a favor daqueles que viajam acima das pradarias astrais. E eu vou usar como música de fundo o tema da abertura do nosso programa, que é de um italiano chamado Mahanta Das. O CD se chama Meditation, Contemplation and Samadhi. Meditação, contemplação e Samadhi, que em sânscrito é a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica. O Mahanta Das é professor de yoga e é músico também. E aí ele convidou o Roberto Padovani, que é um tecladista, fez uma base e colocou o vocal dele, chamou uma colega dele também para fazer o backing vocals. A colega dele se chama Emanuela Florio, e junto com Mahanta Das canta e há algumas faixas. Mas essa faixa que é a nossa abertura, ela é uma faixa instrumental com som de pássaros de fundo, um coro de vozes no fundo muito bonito, se chama Infinity. E eu vou usá-la como trilha sonora enquanto eu leio o texto. Evaldo, deixa ela no repeat duas vezes, faz favor. Tá bom? Pode liberar. E eu vou lendo o texto para vocês aqui com o som de abertura do nosso programa Canção Infinity, do Mahanta Das. E espero que vocês gostem desse poema, que é um estímulo a todas as pessoas que viajam espiritualmente. E só lembrando, o nome do nosso programa é Viagem Espiritual. Grande Espírito, Senhor de todas as coisas, deito meu corpo pensando na viagem espiritual. Com respeito, fé e amor, entrego meu coração em suas mãos, para que o meu voo seja digno. Que nada possa impedir minha ascensão, que os espíritos dos elementos me guardem, que a noite seja boa companheira. Que a luz se faça pelo seu amor em mim, que, por onde eu for, tudo melhore, que eu tenha humildade para aprender. Ó grande Espírito, Pai primeiro, que o Espírito da Águia guie o meu voo no invisível, que eu voe bem alto, para além do horizonte. Você me colocou no corpo por um tempo de vida, mas me permite voar enquanto o corpo repousa, e eu viajo, em espírito, por cima das pradarias astrais. Então, abençoe mais essa noite, que também é sua, para que eu cure aos homens e os espíritos, em seu nome, e assim me cure junto, na ação sadia e luminosa. Ah, Manitu, não me deixe desperdiçar a liberdade, que eu seja útil por onde o vento espiritual me levar, que eu projete luz pelas mãos, a sua luz em mim. Que, diante dos espíritos elevados, eu aprenda tudo de bom, e que, diante dos espíritos infelizes, eu seja o curador. No alto ou nas covas cinzentas, que o meu sorriso seja o seu. Não me deixe ao sabor de minhas imperfeições e limitações. Ajude-me a fazer uma bela canção que desperte a lucidez, para que o meu voo seja lindo, como o do espírito da águia. Ó, grande xamã, senhor de toda magia, você teceu o grande mistério da vida. Tudo que existe é condensação do seu pensamento. Por isso, o meu voo espiritual também é seu, assim como o meu coração e a luz nas mãos, que, por onde eu for, seja sempre você em mim. Você me deu o presente da viagem espiritual. E, como a águia, eu vi além do horizonte. Agora, quando deito o corpo, só penso em voar. Eu sou um espírito. Você me fez assim, na forja estelar. O fogo do universo arde em meu coração. Eu o sinto. Eu escuto o chamado das estrelas todas as noites. Ó grande ser, fonte imanente de tudo, não me deixe ao sabor do sono comum, pois não consigo esquecer das estrelas de onde eu vim. E você sabe, há muitos outros que também se lembram. Eles escutam o chamado das estrelas e sabem que são espíritos. E não deixam por menos, também querem voar. Ó grande amigo, envie os seus mensageiros do alto, para que eles guiem essas saídas do corpo, sempre na luz. Não me deixe desperdiçado por aqui e nem aos meus irmãos de voo. As estrelas chamam e muitos escutam com o coração cheio de amor. Você me colocou aqui e me fez escrever sobre as coisas do Espírito. E eu sei os motivos para unir os viajantes espirituais no mesmo amor. E esse amor é o seu, e todas as viagens, aqui e além, também são suas. Você me fez escrever para lembrar a todos de que dormir não é só dormir. E, agora, eu e outros queremos algo a mais, lucidez e leveza espiritual. Você é o grande viajante e conhece todos os corações e trilhas. Então, compreende o que move o espírito durante o sono do corpo. É a sua própria essência querendo se expandir naturalmente. Pela sua generosidade e alegria, abençoe aos viajantes espirituais. Que esses escritos cheguem até eles, na luz das estrelas, para que eles se lembrem de que há magia na noite e voos sutis. Para que eles se lembrem e saibam que são muito amados. Para que eles resgatem a arte das viagens espirituais felizes. Para que eles saibam que outros também escutam o chamado das estrelas. Ó, grande tecelão da vida, fazedor de homens e estrelas, entrego o meu coração em suas mãos, com fé na jornada e luz nos propósitos. E assim faço, não só por mim, mas também pelos meus irmãos de senda. Que todas as viagens, na terra e além, sejam em seu nome. Que, por todos os lugares, as consciências despertem e se lembrem que dormir não é só dormir, mas também voar, aprender e agradecer. Ó grande Espírito, Senhor de todas as esferas, você me colocou aqui e me fez escrever de forma simples e amiga. E eu vejo os mensageiros espirituais que você enviou para me ajudar nisso. Compreendo os motivos e agradeço pela chance. Você é quem conhece o que cada um carrega no coração, ninguém mais. E eu sinto, mais uma vez, você dando forças na jornada. E também aos meus colegas de estudo e trabalho espiritual pela companhia. Ninguém faz nada sozinho, muito menos eu. E você sabe do amor de cada um. E eu não sei como agradecer a você. Talvez sorrindo com seu sorriso no meu. Ou, talvez, simplesmente sendo eu mesmo e fazendo o melhor possível. Que, para os outros, nunca será o suficiente. Mas, para você, é só o que precisa. E, de toda forma, é só o que posso ser. Um viajante espiritual tentando crescer. Você me colocou aqui por um tempo de vida e me fez escrever sobre algo a mais. Oxalá eu possa ser digno desse Dharma sem jamais trair meu coração. Grande Mestre de todos, valeu por tudo. Então é isso, amigo. Esse é o poema que eu deixei de ler naquele dia porque não deu tempo. Chama-se Viagem Espiritual, Voando com o Grande Espírito. Em homenagem a todas as pessoas que experimentam saídas do corpo de forma criativa e ajudam a humanidade invisivelmente em silêncio, enquanto o corpo dorme. A trilha sonora de fundo é do italiano Mahanta Das. O CD se chama Meditation, Contemplation and Samadhi. E essa música se chama Infinity, é a segunda faixa do CD e é o tema de abertura do nosso programa. Nós vamos fazer um intervalo, o Evaldo está avisando aí que nós já estamos em cima da hora, se adiantou o relógio de novo, não é? Se adiantou, ele está dizendo que o programa é bom e passa rápido. mas eu acho que ele adiantou o relógio ali. Nós vamos fazer um intervalo. Na volta do programa, Evaldo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você tá, esse CD aqui do Joaquim Lievano, que era o guitarrista da banda Zazen, americana, chama-se Ecology. Quando a gente voltar da vinheta do intervalo, solta a música 3, chama-se Coral Sea, Mar de Coral. Essa música era a abertura do nosso programa New Age, lembra? Isso aí pelos idos de 1999, 2000, olha como o tempo passa, hein? 9 anos atrás, a gente fazia esse programa New Age aqui, era o Viagem Musical, e a abertura era essa música do Joaquim Lievano, que vocês vão ouvir na volta da vinheta do intervalo, tá bom? E o Evaldo tá me pedindo, tá me avisando que muitos ouvintes têm mandado e-mails para cá pedindo para fazer um especial com esse CD de abertura do programa. Eu vou oportunamente fazer isso. No próximo programa, talvez, eu passe a música inteira para vocês gravarem. E numa das horas que eu estiver viajando por aí, eu deixo um musical gravado com esse disco, tá bom? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e agora, logo após a vinheta de intervalo, eu deixei tocando essa bela música do guitarrista Joaquim Lievano, que fazia parte da banda Zazen, uma banda americana. O nome do CD dele se chama Ecology e o nome dessa música, que é a terceira faixa do CD, Coral Sea, Mar de Coral. É um trabalho de guitarra bem tranquilo. O Evaldo já sequestrou o CD ali. Evaldo, além do CD da Mary Fall, você agora vai levar o Joaquim Lievano também e o Mahan Tadai, você não vai levar? Ah, o Mahan você já copiou? Tá bom. Bom, seguinte, nesse segundo bloco do programa, pegando a sequência do primeiro, onde eu li aqui um poema dedicado aos viajantes espirituais, eu quero seguir no tema das experiências fora do corpo. Desde a antiguidade, que se fala muito das saídas do corpo num contexto iniciático, notadamente no Oriente Antigo, Egito, China, Índia, onde iniciados no Antigo Egito, iogues na Antiga Índia e taoístas na Antiga China faziam seus estudos espirituais de forma isolada dentro dos templos, buscando uma realização espiritual. O que que esses iniciados, iogues e taoístas buscavam? As mesmas coisas que todos nós, estudantes espirituais do Ocidente no presente, também buscamos: as noções maiores de evolução, o despertar da lucidez na consciência, o amor fluindo, paciência, perdão, luz, esclarecimento, conhecimento. E o próprio conhecimento diz que conhecimento não é sabedoria, mas o conhecimento aliado ao amor, à alegria, à ética e coisas boas pode formar um conjunto de possibilidades que pode alavancar a nossa evolução para patamares maiores, quebrando paradigmas antigos e abrindo novas perspectivas. E a sabedoria não está em saber tudo, mas em saber que não se sabe. E aí a gente busca saber, ampliando, estudando, pesquisando, observando, trabalhando, seguindo em frente, sabendo que esse é um estudo espiritual que não é para uma vida, mas para todas as vidas, reconhecendo que nós, como espíritos ou consciências espirituais, somos imperecíveis, somos eternos e que no momento presente estamos atrelados em mais uma vida a mais um corpo físico, assim como estivemos por muitas vezes no passado, em várias oportunidades, em várias outras vidas, e assim como estaremos no futuro, em vários outros corpos e situações, seja aqui no planeta Terra, no futuro, ou em outros orbes espalhados pela imensidão sideral. Então nós, estudantes espirituais do presente, também estudamos as mesmas coisas, mas a diferença é que hoje a informação está muito aberta, enquanto que no passado, notadamente no Oriente, a informação era mais esotérica, era mais velada, mais secreta, e para que alguém se aprofundasse em estudos espirituais, teria que passar por uma série de provas para mostrar valor, mostrar profundidade de caráter, para aguentar receber a informação espiritual, que por aquela ocasião era considerada a coisa mais sagrada e mais profunda de todas. Então, os grandes mestres da época, de todo o Oriente, sempre diziam: não adianta projetar ideias profundas em mentes rasas, porque essas mentes não suportam informação profunda e não comportam a profundidade necessária. Então, vamos passar essas informações somente para aqueles que demonstrarem caráter e profundidade. E esse sistema, então, foi criado para preservar a profundidade das informações e não por arrogância ou egoísmo ou elitismo dos mestres antigos. Não, era para preservar a informação, só deixando ter acesso a ela aqueles que tivessem a profundidade necessária para caminhar e aprofundar com essas informações. E o que que esses iniciados do passado estudavam? As mesmas coisas que nós: o despertar dos chakras, a vida após a morte, a reencarnação, as noções de karma, as leis de causa e efeito, as experiências fora do corpo, o relacionamento dos homens com o mundo espiritual, que é o que nós chamamos hoje de mediunidade, a meditação, a concentração, ou seja, o conjunto de estudos espirituais que ergue o ser humano, o seu nível de consciência, para patamares maiores, naturalmente, pelo próprio estudo. Esses homens e mulheres do passado que trabalhavam nesses templos sabiam de uma grande verdade, que hoje muitos estudantes espirituais se esquecem. O fato de todos nós estudarmos temas elevados não significa que nós sejamos elevados também. Significa que nós estamos tentando melhorar com esses estudos. Muita gente se ilude de que estudar um tema elevado significa que ela é elevada. Não. Ela está tentando melhorar estudando uma temática elevada que nós chamamos então de espiritualidade. E no passado, todas as tradições antigas falavam de vários potenciais, mas um desses potenciais tinha grande destaque, notadamente na iniciação taoísta chinesa e também na iniciação hermética do Antigo Egito, porque se reconhecia que esse potencial, que no caso é a experiência fora do corpo, detinha uma possibilidade que nenhum outro potencial tinha. Deixe-me exemplificar para vocês. A mediunidade, a clarividência e outros fenômenos parapsíquicos são fenômenos intracorpóreos. Na clarividência, o clarividente não sai do corpo, a imagem vem até ele na sua tela mental, dentro do chakra frontal, que é o responsável pela ativação da clarividência. No caso da mediunidade, o médium é um agente interplanos. A palavra médium vem do latim, significando intermediário, alguém que está no meio, entre uma ponta e a outra. O médium é um agente interplanos, já que ele está no meio, entre o plano físico e o plano espiritual, captando informações do plano espiritual e repassando-as como intermediário, como canal entre planos, como ponte entre planos, de um plano para o outro. E a mediunidade, ela não está atrelada a esta ou aquela religião, é capacidade humana. Nós encontramos médiuns em todas as tradições, muito embora duas ou três doutrinas espiritualistas trabalham mais com a mediunidade e outras menos, mas a mediunidade é capacidade humana, ela não pertence a esta ou aquela doutrina. Isso é bom também deixar bem esclarecido. Embora uma ou outra doutrina, como o Espiritismo, por exemplo, a Umbanda, trabalhem bastante em cima da mediunidade, com todo um grande corpo de informações sobre isso. Já o Yoga, o ocultismo, trabalham mais com a parte anímica da concentração, da visualização e da ativação dos chakras. E tem espiritualistas variados, como eu e vários outros, que trabalham de forma universalista e que juntam as informações e fazem um caminho alternativo, que não é esse ou aquele, mas a fusão de todos os caminhos dentro de um equilíbrio, somando as melhores partes de cada caminho e seguindo com a consciência e o coração sempre livres. E naquela ocasião, se falava então que a mediunidade é um fenômeno intracorpóreo. Os espíritos vêm do plano espiritual e se anexam à aura de um médium e passam a mensagem. Na clarividência, a imagem vem até o médium. Agora, a saída do corpo é um fenômeno extracorpóreo. No caso, a pessoa vai do plano físico para o plano espiritual. É o caminho inverso. Em lugar dos espíritos virem de lá para cá, é o próprio ser humano que vai daqui para lá. E durante muito tempo também se falava que a mediunidade era o fenômeno que mais ligava os homens ao mundo espiritual. Errado. O fenômeno que mais liga o homem ao mundo espiritual são as experiências fora do corpo, que também são chamadas viagens astrais, projeções da consciência, projeções astrais, viagens fora do corpo, desprendimentos espirituais, emancipações da alma. São muitos nomes para um mesmo fenômeno. É que cada doutrina, de acordo com a época e a cultura, chamava por um nome diferente. Eu estou aqui genericamente chamando de experiência fora do corpo para usar um nome que é bem comum, oriundo da parapsicologia, mas que serve para qualquer estudante de qualquer área. E no caso, na mediunidade, alguns espíritos saem do plano espiritual e vêm para o plano físico se comunicar. Na projeção astral, o ser humano sai do corpo e vai para o mundo dos espíritos, onde tem bilhões de espíritos. Então, qual é o fenômeno que liga mais o homem ao mundo espiritual? A mediunidade, onde alguns espíritos vêm do astral para a Terra, ou a saída do corpo, que leva o ser humano diretamente para o meio dos espíritos, que é o plano espiritual, onde só tem espíritos? Então, os antigos sabiam disso e alertavam para uma verdade bem profunda. Principalmente no Antigo Egito, o cerne da iniciação, a pessoa tinha que passar por uma experiência fora do corpo para perder o medo do invisível. Em vida, conhecer o que há além do plano físico, perder o medo de espíritos, perder o medo de presenças extrafísicas. Saber que seres espirituais bacanas podem guiar experiências, mas não são deuses. São apenas seres humanos que moram em outro plano. E também sabendo que espíritos atormentados podem influenciar a vida das pessoas por diversas vias psíquicas. E perder o medo desses espíritos também, e ao encontrá-los, projetar luz para curá-los, passá-los para outros planos, onde eles também possam ser felizes e encontrar seus rumos de vida imortal daí para frente. Então os antigos sabiam disso, mas o conhecimento não era divulgado, como hoje a gente tem aqui um programa de rádio e pode falar disso. Então eles diziam o seguinte: de todos os fenômenos espirituais, só tem um que joga o ser humano vivo no plano espiritual, de dentro para fora, que é a saída do corpo, que leva a pessoa projetada para fora, para o meio espiritual, e faz com que ela perca o medo da morte, o medo de espíritos, diretamente. E ela substitui a crença pelo conhecimento. No caso da mediunidade, quando você lê um livro psicografado falando de cidades astrais, vida após a morte, ou escuta um médium pela psicofonia, um espírito falando através dele, é legal porque dá uma noção do mundo espiritual para quem não percebe essa outra realidade. Agora, para você que está lendo o livro ou escutando o médium falar, você não esteve lá para ver. Você está acreditando, é uma crença. É bom porque te dá suporte. Agora, se você saísse do corpo e fosse direto até lá, você poderia comprovar por você mesmo. Substituiria a crença pela própria experiência, pelo conhecimento. E outra coisa legal, o que a gente vê nos livros aí, a gente sai do corpo e vê igual. Ou seja, acaba que a projeção chancela a mediunidade, e a mediunidade acaba chancelando a projeção. Esses estudos não têm que estar separados, eles podem estar em conjunto, harmonizados. Inclusive Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, na França, que é um livro todo de perguntas e respostas, perguntas do Kardec e respostas dos espíritos, e o Allan Kardec compilava as respostas e as perguntas em capítulos específicos, que falavam de vida após a morte, reencarnação e outros temas. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos se chama Emancipação da Alma. Perguntas, especificamente, pergunta 400 a 430, 30 perguntas onde Allan Kardec pergunta sobre saídas do corpo e os espíritos respondem de forma natural que durante o sono o espírito se desprende do corpo e vai à sua casa original, que é o plano espiritual de onde ele veio. E falam disso com a maior naturalidade, como um fenômeno normal do ser humano. Não dizem que é perigoso, nada, como muita gente, às vezes no movimento espírita brasileiro, acaba falando. Parece até que o pessoal não lê o Livro dos Espíritos, onde há um capítulo inteiro dedicado àquilo. Se saída do corpo fosse perigosa, o Allan Kardec nem falaria nisso no Livro dos Espíritos. E, pelo contrário, dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 8, no que ele chama Emancipação da Alma. Nas obras clássicas do André Luiz, aqui na série Nosso Lar, passadas mediunicamente pelo Chico Xavier, o André Luiz fala de projeção astral em quase todos os livros, notadamente chamando-as de desprendimento espiritual, né? Que é o que o meio espírita às vezes chama de desdobramento espiritual também. Então é legal a gente ver essa mescla das saídas do corpo chancelando os eventos mediúnicos e a mediunidade também chancelando a projeção astral. E eu nunca entendi por que as pessoas fazem um abismo entre as saídas do corpo e os fenômenos mediúnicos, se eles podem estar bem encaixados. E isso não tem nada a ver com a doutrina X ou Y, tem a ver com o somatório dos melhores potenciais do ser humano. Mas, desde a antiguidade, que isso já era estudado, só que hoje de uma forma tá mais aberto, e no passado isso era uma forma mais hermética de trabalhar. Mas desde a antiguidade os grandes mestres já falavam que a saída do corpo carrega um trunfo fantástico em relação às outras possibilidades. É o único fenômeno que projeta você vivo no plano espiritual, que você conhece antes da morte, vê que tem vida do lado de lá, comprova por si mesmo. Não dá para provar para o mundo, mas você provou para você, então você caminha tranquilo. E essa certeza lhe ajuda muito a caminhar melhor, com mais segurança na vida, na espiritualidade e em todas as coisas. Por isso que esses temas espirituais são tão lindos da gente estudar, eles englobam tanta coisa, mas é legal estudar isso com a mente aberta, o coração aberto, tá bom? Evaldo, você está adiantando o relógio já? Não, né? Porque eu nem expliquei quase nada, cara. Bom, seguinte, nós vamos ter, no dia 2 de novembro, dia de finados, que é um domingo, um novo encontro 4x1. É a quinta vez que nós nos encontramos. Nesse ano é a primeira vez, porque nós não fizemos nenhum esse ano ainda. O evento 4x1 é o encontro de quatro apresentadores da Rádio Mundial num domingo só, cada um fazendo uma palestra. Então, o tema, a palestra é 4x1, o nome do evento, porque são quatro palestrantes, cada um fazendo uma palestra, né? Então, nós viemos nos juntando já há 3 anos. Eu, Moisés Ezagui, que também fala muito bem de saídas do corpo, Evaldo Ribeiro e o Irineu Gaspareto com a música mediúnica. Então, no domingo, dia 2 de novembro, das 13 horas às 19, nós quatro estaremos novamente num evento, 4x1, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168. Vocês podem pegar informações pelo telefone 2063-5381. Vou repetir, 2063-5381. O evento é bem legal, o Evaldo Ribeiro vai fazer uma palestra, sua palestra é humor com desenvolvimento humano. O Moisés Ezagui vai fazer uma palestra sobre assistências extrafísicas fora do corpo. E eu vou estar fazendo uma palestra sobre um fenômeno que eu já falei várias vezes aqui, que envolve as saídas do corpo, que são as paralisias noturnas. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, ela fica desesperada até recuperar o movimento. Então, como eu tenho esses sintomas desde os 15 anos, eu me acostumei muito com essa fenomenologia e dá para orientar as pessoas agora como fazer quando acordar paralisada, para inclusive ter uma experiência legal a partir disso. E eu então mapeei os diversos tipos de paralisia que ocorrem, seja na saída do corpo, na mediunidade, em vários outros contextos. Vou estar falando nisso. E o Irineu Gaspareto com a música mediúnica. Então, um evento muito legal, que nós esperamos que tenha a mesma qualidade dos eventos anteriores, sempre cheios, com todo mundo que foi feliz no final, um clima de alegria, porque a gente faz o evento com quatro palestrantes, nenhum querendo aparecer mais do que o outro, os quatro somando, quatro amigos, nós somos amigos mesmo, não é só fachada não, nós nos gostamos bastante, e quando a gente está junto dá uma sinergia bem legal, de quatro amigos que por coincidência são quatro apresentadores aqui da Mundial, para passar alguma coisa boa num domingo das 13 às 19. Telefone 2063-5381, para quem quiser se inscrever, 2063-5381, lá no IPPB, pode ligar já a partir de hoje e pegar a informação, tá bom? O endereço do nosso site, www.ippb.org.br, eu vou soletrar, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br. No próximo programa, eu vou continuar esse papo sobre saídas do corpo, trazendo da antiguidade para a modernidade, para a gente continuar nessa temática. Tem algumas perguntas dos ouvintes que eu estou guardando aqui, que vieram por carta e por e-mail, para responder também num bloco só. Nós vamos fazer isso nos dois próximos programas, tá? Para a gente ir mesclando a projeção astral com outros temas. Nós estamos aqui no ar há 9 anos, por isso eu procuro não falar somente de um mesmo tema, né? Eu vou variando os programas de acordo com a intuição que eu tenho, o momento que eu estou passando, às vezes uma poesia, uma canção, uma explicação técnica, ou seja, o que quer que seja, sempre será algo bom, voltado para a parte espiritual de uma forma sadia. E a gente pode terminar o programa, Evaldo, por hoje, passando outra música da Mary Fall. Que tal a gente passar, acho que é a música 7, é a sexta faixa, desculpa, chama-se Paolo. Sexta faixa do CD da Mary Fall, The Other Side of Time, O Outro Lado do Tempo. Mary Fall, ex-vocalista do October Project. Essa é a sexta faixa, chamada Paolo. Será que Paolo é o namorado dela ou foi alguém importante para ela? Não gostei desse tal de Paolo não, hein, Evaldo? Eu gostei dela, mas a canção é linda. Vamos esquecer o tal do Paolo e vamos prestar atenção só na melodia, tá bom? Gente, semana que vem a gente está de volta. Até mais. Have the spirits found you? You were one of their own. Paolo, you could see him. The man in the tall hat, brown with a wide grin, always standing. He was waiting for, and Paolo, understanding my heart was true.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.